podcast Furo de Roteiro. Audiovisual, só quem áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arrakis. Eu sou o Yuri Codonho, roteirista. Está começando mais um episódio do Furo de Roteiro. E hoje temos aqui o Messias, aquele que não pode ser... Não, não tem nada a ver, quase misturei com Harry Potter, né? Mas fazer o quê? temos aqui Lisan ao Gabi. Como você está, minha amiga?
Eu tô bem. E vim lembrar a todos que o medo é assassino da mente.
E vocês ouviram uma risadinha aí, que é o Lisan ao Gabs Oliver. Como você está?
Muito bem. Muito bom, na verdade, porque a gente vai falar de um filme muito bom, porém, é um filme com dois defeitos.
Como é que ele acaba?
O primeiro é que não tem um Linkin Park ali, o Oradan no final, então isso acaba tirando um pouco de valor do filme. E o segundo é que é um ambiente de faca, não tem tiro, né? Faltou um Velozes Furiosos ali, uma corrida de alta velocidade, para ter um pouquinho mais de ação nele.
Corrida teve, em cima do verme. Nesse momento, podia ter muito entrar um Nambi do Linkin Park e também a combinar.
Uhum.
E diretamente do sul de Arrakis, nosso verme da areia favorita, Yuri Cavicchioli.
E aí, tudo bom com vocês? Vamos para Duna 2 aí.
E agora, antes da gente fazer aquele alerta de spoiler que a gente faz... Apesar de já ter revelado para vocês que tem corrido ao som de Linkin Park no fundo em algum momento do filme. Quem quer dar uma rápida sinopse do filme? Para quem ainda não assistiu, convencê-los a, por favor, assistir a Sala Prima.
Duna 2 começa exatamente onde termina a parte 1. Onde temos o Paul Atreides e sua mãe Lady Jessica encontrando o povo Fremen. E aí, Paul se vê... no meio de uma conspiração religiosa e política, e ele precisa decidir se ele vai se tornar um líder daquele povo ou se ele vai apenas se esconder e tentar proteger o que restou da sua família.
E aqui fica o alerta de spoiler, se eu soubesse falar aquela língua que as Bene Gerediti fala, eu falaria nessa língua, mas não sei, então fica o alerta de spoiler para todo mundo e bora lá. Alguém sentiu falta de ter um dicionário enquanto eu tava assistindo?
Faltou legenda, né? A gente foi legendado, mas faltou legenda em alguns momentos. Porque...
Faltou a legenda da legenda.
Faltou a legenda da legenda.
Isso sabe é muito... Quando... Não, fala, pode terminar.
Não sabe quando você tá lendo um livro e tem uma palavra que tem um rodapé que explica a origem daquela palavra? Faltou isso às vezes no filme.
É, eu ia só comentar que eu li o livro e é curioso seu comentário, porque o apêndice de Duna tem umas 50 páginas e eu não tô nem brincando, é isso mesmo.
Meu Deus. É, eu vou começar a ler o Duna agora, que eu descobri que o filme 2, ele termina no livro 1.
Isso.
Então agora eu posso, como eu assisto o filme para não ter que ler o livro, agora eu posso ler sem ter spoiler do filme. E isso que você falou do apêndice me lembrou quando eu li Laranja Mecânica, que era bem nessa pegada mesmo. Você vai lá, tem 500 mil palavras, que é até mais difícil do que Duna, né? Mas, enfim. E acho que a gente pode até começar para clarear um pouco as ideias, falando que eles têm três nomes para uma única parada, né? Que a gente brincou aqui da Lisan Al-Gabi, mas é o Lisan Al-Gaib, é a mesma coisa que Maed e a mesma coisa que eu não sei reproduzir outra palavra, é impossível.
Que o Azadz Haderach, sei lá.
É. E o Maed e o Lisan Al-Gaib é usando o mesmo planeta. É tipo como se
Muad'Dib.
Fosse... Muad'Dib. Muad'Dib já é outra coisa.
Ah, tá. Ah, é Muad'Dib, verdade.
É Muad'Dib. É tipo... É bem muçulmano, né, a inspiração pra isso. Que eles têm dois, três nomes pra um messias deles e afins.
Sim, eu também acho legal destacar, até voltando um pouco ali, já pro Duna como um todo, é que é um livro dos anos 60, 70... Então, quando a gente assiste hoje, pode parecer batido assim, eu já vi isso antes, mas é muito engraçado que, na verdade, o livro lá atrás influenciou tudo que a gente gosta hoje em dia. Então, é legal ver isso sendo trazido meio que para a luz, para o grande público agora.
É, George Lucas imitou igualzinho, né? Fez fez a sua versão mais pop de Duna, podemos dizer assim, né?
E mais chata.
Ah. É, e na época transformou em franquia, né? O que o Duna fez em um filme só, né?
Franquia, a gente gravou um podcast na semana passada sobre isso, já está disponível, vocês ouçam sobre franquias do cinema.
É, quando eu falei franquia aqui, já apareceu automaticamente o episódio de trás. Vocês vão ver aí na hora que tá vocês estiverem.
É o nosso Jequiti. Mas eu acho que eu quis só fazer esse adendo aí sobre as palavras, porque como é que a gente consegue mastigar uma história tão complexa e sem chamar a gente de burro?
Eu tenho uma resposta pra isso. Um diretor foda.
E a gente pode agora então falar sobre a trama mesmo, porque como a Gabi falou, o do segundo começa logo, literalmente, imediatamente após o primeiro acabar. E acaba com a referência, né, da batalha entre James e o Paul Atreides, que foi a mesma batalha, basicamente, que o Jason Momoa passou no primeiro filme, né, quando ele falou, eu nunca estive tão perto da morte de lutar. E aí vai, né, aí descarrilha pra porradaria, dedo no cu, gritaria, dedo no grito e curaria.
Dedo na minhoca.
Dedo na minhoca. Bom, eu não sei vocês, mas eu já faz um tempo que Duna 2 saiu e a gente assistiu, né? Então, eu fiquei com a sensação, até mesmo conversando com a Gabi quando a gente tava saindo, eu particularmente ainda gosto mais do primeiro. Olhando assim, em retrospecto, eu ainda gosto mais do primeiro Duna do que esse. É, mas eu sinto que eles são filmes complementares, assim. Eu sinto que eles parecem que eles foram gravados ao mesmo tempo, sabe? Parece que é um grande filme de 5 horas em alguns momentos, se eu for parar pra pensar os dois, mas eu ainda gosto mais do primeiro, mas é uma questão apenas de gosto pessoal mesmo. É. Porém, ao mesmo tempo que ele me traz essa sensação, tipo, o Villeneuve, toda vez que eu paro pra pensar em Duna 2, ele fica melhor na minha cabeça. É, mas mesmo assim, eu ainda preciso rever o primeiro pra ver se eu tô certo das minhas convicções. Porque é um filme muito... Assim, que nem você falou, né, Yuri? É um filme... Um livro complexo, um livro com muitas referências, com muitos detalhes, com muitas características únicas, assim, que a Gabi comentou, que moldaram o cinema, né? Moldaram muita coisa de sci-fi, de...
A cultura pop em geral. A
cultura pop em geral. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito único. Então, parece que a gente tá vendo... Sabe, fazendo um paralelo com outro filme, assim, imagina que Interestelar, O pai, esqueci o nome agora, do...
Matt McConaughey
vai encontrar a sua filha idosa, sabe? Parece que a filha idosa, a Murphy, é todo o resto da cultura pop. E o Matt McConaughey é o Duna, sabe? Não sei se ficou claro pra vocês.
Nem um pouco claro, mas bola pra frente. Assim, fica pra... Parte do cinema é interpretação, parte do podcast também fica...
Analogia é minha paixão. Mas eu, complementando o que o Gabi falou, como eu li o livro antes, pra mim é muito difícil desassociar. Eu vejo os dois filmes como uma coisa só, mas como filme em si, eu acho... Eu amo um, tá? Sem defeitos, ele é perfeito na proposta dele, mas eu acho dois muito mais filme. É, eu acho que Duna, principalmente esse segundo... Ele é o filme que a gente assiste, acho que todo mundo, até voltando um pouquinho no papo de franquias e tals, mas falando de blockbuster em geral, eu acho que é muito fácil a gente, às vezes, fazer pouco caso dos blockbusters, quando a gente assiste muitas coisas diferentes e tals, mas o blockbuster, ele é muito importante, porque é o filme que a gente vê quando a gente tem 15 anos e se apaixona por cinema. Eu acho que ninguém 15, aqui...
20, 25, 30, 35, 30, 40... 30,
com certeza, mas no sentido de... Por exemplo, falando até do próprio Villeneuve, eu amo muito... Eu amo todos os filmes dele. Meu filme favorito da vida é A Chegada.
Acho que do Yuri também é favorito, ou um dos.
É, pelo menos um dos top 3 aí.
Mas assim, pra você se apaixonar por A Chegada, você tem que ter um repertório antes dele. Ninguém assiste A Chegada, o primeiro filme na vida, e fica assim, meu Deus!
Apesar do nome, né?
Apesar do nome. Então, o blockbuster é muito importante para fazer as pessoas se apaixonarem por cinema, eu acho. E o Duna faz isso de um jeito que você tá assistindo ali, é muito mágico. Nossa, para mim, a gente foi assistindo IMAX e na batalha ali, mais pro final, quando tem aquelas três minhocas gigantes E ela sai voando. É tão... Não sei explicar. Parece que você tá vendo algo... É muito impactante. O Gabi tava do meu lado e eu fiquei, tipo... Fui pra frente da cadeira e comemorei, assim, de tipo... Caraca! É não, isso, sabe?
E é muito doido, né? Porque você falou do IMAX, só pra pontuar. Quem não teve a experiência do IMAX pra ver esse filme vai perder muita coisa. Sinceramente. A gente tem diferenças, assim, de cortes de quadro, assim, de cinema tradicional pro cinema IMAX. E, assim, continua sendo... Obviamente é o mesmo filme, mas você perde muita coisa, muito conteúdo na tela, né?
Eu sou time Cinemarquise, porque é da empresa que eu trabalho, então eu falo tchau IMAX, vem pro Cinemarquise. Mas assim, é, a IMAX tem uma tecnologia diferente de projeção por si só e permite outras coisas numa resolução melhor. Eu queria fazer três adendos aqui. Primeiro que essa cena das três minhoconas, a gente vai chamar de Clayson, Judite e Fábio.
Eu ia chamar de William Defoe 1, 2 e 3.
Pode ser também. Mas assim, depende do ângulo que você olha para o estilo dela, né, pro frame, parece o Cid da Era do Gelo. Eu vou provar para você depois isso, porque aqui ia demorar muito tempo. Primeiro, o segundo adendo que eu queria fazer em relação ao que o Gabriel falou, né, de serem... Até que a Gabi comentou dois filmes em um filme, né, um filme só. Fica bem claro que o Denizinho, ele consegue fazer algo muito interessante, que é dividir o primeiro filme no Paul descobrindo o seu caminho. Ele finaliza o filme falando literalmente, pai, eu descobri meu caminho. E o segundo, ele se aceitando como Messias. Se ele é o Messias ou não, fica pra gente descobrir no próximo filme, né? Apesar de tudo indicar que sim. E o que a Gabi falou sobre aqui, a Blockbuster, eu esqueci o que ia comentar, então eu passo a bola pro Yuri, que tá muito quieto.
É, não, então, o que eu sinto do Duna 2, ainda no assunto, é que exigiu muito mais do ator, né, Timothée, nesse filme. E ele entrega, eu acho que ele consegue entregar bem aí o...
Nunca duvidei.
E o Paul Atreides, ele tem muito mais ação nesse filme, não que no outro não tenha, mas eu não sei. Eu vejo que tudo que foi exigido dele, ele entregou. Seja num momento mais calmo, que são poucos nesse filme, seja em algum momento mais de ação ou de inspiração que ele traz naquela cena que... Aquela cena que ele tá falando para o povo dele, né? Eu já posso dizer nesse momento, eu acho que é uma das melhores do filme e não é de ação.
Só complementando o que você falou, então, metade do filme ele atua de um jeito, né? E basicamente, da partir da virada do segundo, terceiro ato, quando ele bebe o xixi, assim, é outra. E é o filme definitivo para a carreira dele, que colocou ele no patamar dos outros caras que estavam nesse filme, como esse anterior também, né? Como Oscar Isaac, Javier Bardem, e ele levou de uma maneira absurda ele para a indústria. Porque o primeiro filme ele estava mais, né, parecia uma atuação mais Fiuk.
Eu tenho que discordar um pouquinho de vocês, porque apesar, eu concordo que o Timothée Chalamet é um... Para mim ele é o Tom Holland que deu certo em atuação. E só que eu tenho um grande problema, que eu não acho que ele se sobrepõe tanto assim, não. Meu sentimento é que, por exemplo, atrás desse cara aqui do lado, é muito difícil falar que ele é um bom ator, sabe? E também de todo o elenco ali que tá também, né? Tipo, da Zendaya, da Rebecca Ferguson, eu acho que ele meio que ele desaparece, tipo assim, no meio dessa galera. Mesmo que ele tenha momentos grandiosos, a cena que, bem como o Yuri falou, que ele tá ali caminhando no meio do povo, que ele tem aquele momento ali na vamos dizer assim, a Meca, né? E ele tá centralizado ali, ele se impõe. Por mais que aquilo aconteça, eu não senti tanta firmeza assim, ele não me convence, sabe? Ele é muito bom, mas ele não me convence.
Mas você sabe que você tá errado, né?
Não, não tô errado. Eu tô certo pra mim.
Não, o tom dele de atuação, ele varia. A gente falou aqui nos episódios do Oscar sobre a Lily Gladstone e Emma Stone, né, que eram atuações totalmente diferentes. E ele, nesse filme, ele tem momentos que ele é sutil como a Lily Gladstone e momentos que ele é teatral como a Emma, como a Emma Stone, sabe? Usando as referências fodas que a gente viu recentemente delas, mas dá pra puxar pra outras. E claro, a gente vai comparar com o Javier Bardem, um cara de 50 anos, que fez tudo que é tipo de papel já. É foda comparar, mas...
Mas esse é o problema, porque apesar de ele ter tudo isso, eu não tô discordando disso, ele desaparece pra mim. Quando ele tem um outro ator muito foda do lado, ele some e não consegue se impor.
E desaparece é uma palavra forte, né? O cara que mandou tão bem. Forte.
Eu tenho essa perspectiva, que ele desaparece.
Pra mim, eu acho que faz sentido. Eu acho que é o arco do personagem, na verdade. No 1, ele era o filho do Duque, então, como o Yuri falou, ele realmente estava ali sendo príncipe, ele descobre que ele vai ter um papel ali durante o arco. No segundo, ele tá nessa decisão, tipo, ah, eu vou ser o cara ou eu vou só tentar me salvar aqui? E Messias de Duna não tá confirmado oficialmente, mas é impossível esse filme não acontecer. Eu não acho que ele vai acontecer imediatamente, mas vai acontecer.
É, o... só complementando, o Villeneuve, ele falou que quer muito, né, terminar essa trilogia aí pra ele, né, que é uma trilogia. E o filme hoje já tem 3 vezes mais do que ele custou. Então, acredito que tem tudo pra sim, ter o 3.
E o Messias de Duna, só finalizando, é onde ele realmente... é onde o arco ali do Paul Atreides realmente chega no ápice, que é ele sendo full ditador, assim. E eu acho
que... spoiler.
Não é spoiler, o Duna 2 já é sobre isso, é sobre ele se tornar um ditador.
Quem diria que eleger alguém chamado Messias daria errado, né?
O Messias de Duna seria, então, o terceiro filme, vai? Seria essa adaptação. Então, uhum. Eu só conheço o primeiro livro, porque eu tenho ele aqui há 4 anos e não abri.
Sim.
Porque eu não queria tomar spoiler.
Posso fazer uma parte rapidinho?
Caixa de Pandora, pô.
É que faz 2 minutos que surgiu na minha cabeça a possibilidade do Michael Cera o Michael Cera no lugar do Timothée Chalamet, como seria... mudaria completamente o tom do filme, porque eu não conseguiria assistir Duna sem dar risada.
É, e teria, por exemplo, colocar o Adam Sandler no lugar do Javier Bardem, colocar o Ben Stiller no lugar do Oscar Isaac, colocar a Jennifer Lawrence no lugar da Lea Seydoux.
A dúvida assim. É, ficaria melhor?
Não.
Ficaria tão bom quanto para um filme de comédia. Eu esqueci o que eu ia falar, olha só, fazer o quê? Lembrei, eu ia voltar para o Oscar Isaac, porque, assim... quando ele tá em cena, ele realmente rouba a atuação de uma maneira, assim...
O Oscar Isaac ou o Javier Bardem?
Javier Bardem, perdão. O Oscar Isaac foi de Americanos no primeiro filme.
Exato. Foi jogar no Vasco.
Ele foi de Duna.
Foi de Duna.
A atuação dele é cômica, né, cara? Mas é um cômico que a gente sente pena dele em muito momento. Acho que é mais a metade, o final. Não, a frase que marca, inclusive, o trailer, né? Não importa se você acredita, eu acredito.
Nossa, o Javier Bardem nesse filme, eu falava pra Tati toda hora que eu fui assistir com ela, eu falava, mano, ele é muito bom, porque tudo que ele fazia ali, você falava, meu Deus do céu, tudo que ele fazia era engraçado e levava pra frente alguma coisa, sabe?
Como estava escrito.
Nossa, é demais, e assim, foi repetitivo, né, mas não repetitivo de um jeito ruim, foi repetitivo porque precisava ali,
mas funciona muito bem,
funciona, né? Muito, puta que pariu, ele, sem ele no filme, falta, eu acho que o filme não seria grandioso do jeito que foi.
Eu acho que ele traz o coração do filme ali, é uma intriga tão...
Traz a fé.
É, então, é um assunto tão sério ali, tá tudo tão tenso o tempo todo, o filme é muito tenso, o filme, sim, é pesado, e aí ele traz um pouco de coração. Gente, é a primeira vez que ele fala, que o Paul fala, ah, não, eu não sou esse cara aí não, e tal, não sei o quê. Aí ele vira e fala assim, é exatamente isso que...
O Madi é humilde para reconhecer que ele é o Messias, exatamente como estava
escrito. Eu acho genial.
Foi um riso coletivo no cinema, da primeira vez que
foi.
E no final também, né? Tipo, só pulando um pouquinho, quando tem a batalha final, a briga de faca, né? A briga de bar. É, e ele solta o Lisa Gabi, H-I-B-O. É muito bom, porque ele tá igual a gente no cinema, tipo assim, com as costas assim viradas para trás, assim, respirando devagarzinho. Aí quando ele vê que o Paul vence, ele...
respira.
Por um momento ele perdeu a fé, né?
Foi então, ele foi, tipo, literalmente a primeira pessoa a puxar o parabéns, assim, quando... pra quebrar o clima.
Foi. E a gente vai falar também das atuações femininas, que são fenomenais, mas antes acho que tem que ter mais uma masculina, não por ordem de importância, mas só porque a gente começou falando por elas, que é do Josh Brolin, o nosso Thanos, o nosso Cable... Porque...
Você quer ser do Austin Butler?
É, então tem que falar mais duas.
Verdade, Josh, verdade.
No Austin.
Verdade, eu tinha esquecido dele. Mas o do Josh, que eu esqueci o nome do personagem agora.
General Gurney,
General Gurney. Ela vai no oposto, né, do Javier Bardem. Ele é sóbrio, ele não se dá direito de sorrir, ele só quer vingança o tempo todo. Enquanto o outro tá tipo, não, eu quero meu Messias, por favor, pedi um Messias pra agora, chega aqui.
Ah,
o retorno dele para esse filme é bom, né? Em algum momento que justamente o principal, o Paul, ele precisava daquilo, ele precisava voltar aos pés no chão em algum momento, e aí ele acaba tendo meio que uma escolha, né? Realmente, você falou, é certo, ou você vai pelo caminho da sobriedade, ou você vai e abraça esse lado messiânico, e aí a gente sabe o que acontece no filme, mas ele dá essa escolha, ele faz, ó, você, tamo aqui, ó, esse é você é o Paul do primeiro filme, ou você vai ser o do terceiro, qual que você vai escolher? É quase um Matrix ali.
E o Gurney, ele tem um ponto assim que pode passar despercebido, mas é muito, muito importante que ele é o cara bélico, né?
Uhum.
Ele chega e fala das... Como é que ele chama? É das bombas? Tem o um nome de...
As ogivas.
Ogivas. Obrigada.
99,
é,
não são 100.
Fala... Não são 100, são 99. Então é ele que traz isso, não só o Duke de volta, mas também esse cara menos faca e mais tiro porrada.
É o Bill Clinton que a Hacks merece.
Uhum. É, são 99 bombas porque uma delas foi surrupiada e a gente viu em outro filme que acabou ganhando o Oscar. Só uma curiosidade.
Eu queria ver esse crossover aí, por favor. Então é uma parada quando o general Gurley, como é que é? Ele aparece no Gurney, aparece a primeira vez, a voz embargada dele quando ele reconhece o Paul.
My boy. Né?
Little Paul. Tipo, cara, é a atuação sutil, né? Que a gente não vê no. Sabe, que geralmente não dá atenção, mas faz a diferença, né? Que não é só um abraço, não é só um reconhecimento. Tipo, mano, tá por dentro, né? O sentimento dele saindo. A única vez do filme, né, também, que sai sentimento.
Geralmente os personagens deles costumam ter, né, essa característica.
Essa complexidade.
Também.
E só pra fazer um adendo aqui em atuação, a gente precisa dar uma estrelinha, pelo menos eu já dei umas estrelinhas a mais pro David Batista, assim.
Ele é um bom ator.
Que ator, bom, né? Que parece que ele. Toda vez que eu tô vendo um filme do David Batista, parece que ele tá melhorando. E a gente tem um preconceito com o cara que vem principalmente do Western, né? Mas que bom ver ele atuando.
E aí a gente pode ir de careca pra careca.
Austin Butler, gente, sim. Incrível. Achei maravilhoso a vida que ele dá ali pro. É Fade, né?
É.
Toda essa parte do filme, como eles traduziram isso visualmente, pra mim, é um dos pontos altos. Aquele sol preto, a gente vai falar da atuação, mas eu só queria abrir um parêntese pro sol preto, que é tipo top coisas legais do cinema dos últimos anos.
Eu precisei muito pesquisar pra entender porque era preto e branco fora das residências.
Mas o Austin completamente psicopata é muito legal ver isso, porque ele veio ali do Elvis, que não é o melhor...
Que é um sociopata,
então, mas muitas pessoas ficaram com ranço dele, né, por causa do Elvis. Eu acho que ele tá muito bem, eu acho que o filme não é, nossa, o melhor filme do mundo, também não acho que é horroroso. Não acho que ele merecia o Oscar por Elvis, também. Ele não ganhou, né, não. Quem ganhou foi o Brendan Fraser, então também dane-se. Mas eu sei que as pessoas ficaram com muito ódio dele, como a internet pega ódio das pessoas pelos motivos mais bestas. E é muito legal ver todo mundo reconhecendo que ele é, sim, um ótimo ator. E daqui pra frente ele só vai decolar.
É a Marina Rui Barbosa dos Estados Unidos, construído pra indústria. Mas assim, é que no Elvis tem uma parada que prejudicou muito ele. O filme não tem só um plano de sequência de 5 segundos lá. Aí você vê você não vê uma edição, você vê, né, partes dela, você não vê ele atuando direito. Diferentemente de Duna, que você vê ele 2-3 minutinhos lá na sequência, ele mostra o trabalho, e ele tem essa atuação teatral, né? Contrastando, por exemplo, o que foi o Paul no primeiro e segundo ato do filme, ou dos outros personagens mesmo, né? Porque até mesmo o Javier Bardem, ele é mais contido, né? Não sei quando ele dá os espasmos dele, como o Gabriel mostrou agora há pouco.
Ele é bem aquele contraponto que nem a Gabi falou no início do episódio, de um personagem do passado, né? Bem característico, né? Bem
caricato.
Caricato, tem os seus estereótipos, então sim, arquétipos, na verdade. E isso é bem visível no filme, E o Denis Villeneuve, eu acho que ele manteve essa essência, né? Do livro da data que ele foi escrito, né? Então, Austin Butler, ele pega na atuação isso também e entrega um contraponto muito grande ao Foe. E eu queria fazer só uma reclamação, que a morte broxante do tio dele, né? Do filho dele. Tio, filho.
Tio.
Tio. Do Barão, é o tio, né? Nossa, eu achei meio blé. É a única coisa que eu não gostei do filme. Foi, nossa, mas
nossa,
é
isso. Eu amei a morte dele. Eu amei tudo a morte isso. Do Barão. Eu achei que vai morrer que não é animal aqui. Não vou te dar chance, não vai falar porra nenhuma. Tchau, vovô. Muita gente falou que a morte... Eu vi críticos, né? Eu odeio críticos de cinema. Um beijo pra vocês, jamais. Que falou que a própria luta final foi blé. Tipo, que caralho.
Eu gostei.
Eu vi um comentário falando, nossa, vocês não vê como são as lutas do cinema chinês. É, porque chega no Brasil, né? Chega, não tem como comparar. E foi estereotipada a luta mesmo, porque é uma luta assim, é duas pessoas tentando se matar sem honra nenhuma, e foda-se.
Apesar disso, tem uma das melhores cenas engraçadas de beijo do cinema, né?
E ele improvisou.
E foi improviso.
Assim, a gente não dá pra ver muito bem a cara do Barão, mas você vê o perfil dele, aquele bico segundo que ele se assusta, ele cai o rosto, tipo, o que você tá fazendo, meu filho?
O trabalho que o Denis Villeneuve faz com as personagens femininas é, assim, louvável. A gente até falou... É, eu ia falar isso, né? É. A gente questiona muito o Nolan sobre isso. E olha que o Denis Villeneuve faz isso, assim, não é de hoje. Ele tem personagens fortíssimas nos filmes, todos os filmes dele, assim, desde sempre. Mas o que ele faz, principalmente com a Shani, mas também a Lady Jessica, Rebecca Ferguson, uma completamente... embasbacada por ela.
Apaixonável.
Mas... Ai, sim. Eu entraria no culto da Lady Jessica.
Eu aceitaria ser uma tatuagem do rosto dela.
Sim.
Mas então, ô Gabs, eu vi um negócio. Na verdade, a Tati que me falou depois, eu dei uma olhada. Uhum. Que é a Rebecca Ferguson, né? Que é a que ela chama.
Uhum.
Eu
sempre esqueço. Jessica.
A Jessica.
A Jessica. Ela não curtiu tanto ter ficado, tipo, grávida o filme todo, ter ficado coberta há muito tempo, porque eu acho que tem uma questão de atuação, né? Eu acho que ela queria ter aparecido com o rosto mais num blockbuster, porque, sim, enfim, é interessante pra carreira dela. Acho que só isso que ela... Eu acho que ele manteve o que estava escrito, né? Ele só continuou. Eu acho que ela queria um pouquinho mais. Né?
Estava escrito.
Estava escrito. A Rebecca Ferguson, ela é uma personalidade incrível. Se vocês assistirem entrevistas dela, ela é completamente desprovida de qualquer filtro. E ela falou mesmo que, tipo, caraca, eu cheguei para gravar, meteram 500 panos em cima de mim e tal. E ela complementa, mas o Denis conversou comigo e, tipo, eu confiei nele e foi.
Sim. E porque, meu, ela continua com destaque, continua sendo foda em tudo que ela faz dentro do filme. É só ela não tá aparecendo, de fato, o rosto dela, tipo, 100% do rosto o tempo todo. Mas, assim, acho que faz parte, né? É diferente de uma Jennifer Lawrence, quando foi... querer fazer X-Men lá, puta que me pariu, né? É um assunto sensível, né? Mas, porra, aquilo ali encheu o saco. A Rebecca...
Gabi, quer falar alguma coisa?
Não, eu só queria confirmar, por exemplo, tudo que a gente tá falando sobre dos atores é o que eu penso, sabe? Porque a gente tá falando agora da Rebecca, a gente falou do Dave, e é por isso que pra mim, só voltando nesse ponto que a gente já matou, mas pra morrer ele de vez, por isso que o Timothy pra mim desaparece. Não tem como, gente, desculpa. Ele é só mais um ali no meio.
Achou errado, otário?
Eu vou colocar seu corte só pra você sofrer hate na internet.
Pra mim, ele tá pau a pau com todo mundo.
A Rebecca tem um negócio também que o personagem, o Paul, passa, né? O próprio, vai pra atuação também, que é o antes e o depois do xixi.
Nossa, maravilhoso.
Porque ela fala, vou receber todas as dores aqui das antigas matriarcas, né? E, mano, você vê ela, a expressão dela, enquanto antes ela variava a expressão, ela chorava, agora não. A expressão, a Gabi tava com a foto dela de fundo aqui, pra quem não viu o nosso corte. E, assim, ela tá com essa expressão o resto do filme, ela não altera, ela sente dor o tempo todo, ela tem um objetivo, eu vou salvar meu filhinho, custe o que custar e foda-se o resto.
É muito legal essa, todas as Bene Gesserit, que são as bruxas, né, de Duna, elas estão por trás de tudo, assim, tem, é engraçado essa sociedade que quem tá mexendo os pauzinhos por trás de tudo é essa organização feminina. Também tem a personagem da Florence Pugh, né, a Irulan, que
também é uma Bene Gerediti.
Exatamente, tem a Madre Reverenda, então tudo que nada que acontece, elas não estão envolvidas nesse mundo.
Inclusive, o meu review no Letterboxd foi dominando o universo com o poder da fofoca.
O poder da fofoca. E, não menos importante, e eu acho que a melhor adaptação que o Denis fez é a Shani, que nos livros ela é completamente passiva. Eu acho muito importante destacar isso, porque, assim, eu gosto da personagem no livro, mas ela é, ai, meu Usu, meu amor, eu vou fazer o que tiver que fazer e acabou. E a força que já o texto dá e a Zendaya complementa com a atuação dela, que o que essa mulher transmite pelo olhar é muito forte.
Uhum.
Pra mim, cresce muito demais, assim, a personagem e o filme como um todo. Cria esse contraponto com o Paul, né, que é muito importante ter isso. Pra gente não ver ele só como esse herói escolhido. Não, esse cara tá indo por um caminho muito estranho. E o filme faz essa adaptação muito bem. Que é dando a Shani questionando as escolhas dele.
Shani é basicamente a gente, né? Em certo
Exato.
É o senso crítico do filme, né? É o senso, o que tá acontecendo aqui? É aquela pessoa que olha pra política e vê uma pessoa que tá indo pra um lado esquisito, mesmo tendo os ideais, que fala, mas tem algo errado aqui. Então ela é realmente a humanização do filme.
Mas é muito maravilhoso, desculpa falar 15 minutos, mas é muito maravilhoso que...
Pra Zendaya você pode usar 20, se quiser.
Mas seria muito fácil só ter o contraponto, mas é um contraponto da pessoa que... Uma das pessoas que mais ama ele no mundo. O amor deles é muito genuíno, do um com o outro. É tipo, eu te amo, mas eu não amo essa pessoa que você tá se tornando. E o que a gente faz com isso?
E eu quero pegar o contraponto dele, que ele, primeira vez ele fala, eu vou estar com você até meu último respiro, e depois ele fala, eu vou te amar até meu último respiro. E ali meio que ele prepara ela, tipo, vou fazer algo que você vai odiar para um caralho.
Uhum. É engraçado, né, porque o filme de 84, do David Lynch, e a Shani é completamente essa personagem do livro, que a Gabi comentou, é completamente a personagem, uma mulher forte, mas a mulher também, tipo, que não a personagem dela não se coloca à frente das questões do Paul.
A mulher perfeita dos anos 60, 70, segundo a sociedade.
Pra alguns ainda é, né, infelizmente.
Mas imagina você ter uma Zendaya e você fala pra ela ser passiva. Você perde toda a complexidade, talvez, da atriz jovem mais em ascensão que a gente tem em Hollywood.
Uhum.
E até que também conta a história, né? Mais uma personagem que também conta a história, apesar de aparecer pouco, é a personagem da Florence Pugh, né? Que é a Irulan Corrino. Ela, apesar de pouco, ela é muito aquele casamento político, né, do passado, enfim. Que ainda
o feudalismo.
Acontece, o feudalismo da coisa. Só que é importante, né, o quão importante são as, como chama, as bruxas, que eu esqueci o nome dela.
As Bene.
Só um adendo, a gente pode ter uma licença poética aqui para errar os nomes, né, porque são muitos nomes,
assim,
e são muitos nomes complicados.
Eu faço questão de não falar nenhum certo.
Ainda bem que tem a Gabi aqui, que é a nossa Wikipedia de...
É Wikipedia de...
O apêndice.
Nossa apêndice, pronto. Mas ela, apesar de aparecer pouco, ela tem uma relevância importante para o futuro, né, não necessariamente para esse filme, mas ela me parece uma personagem que vai fazer diferença, até porque ele vai... O Duna 3, é bem provável que ele tenha muito mais guerras aí, né? Que é o que a gente espera. É uma guerra santa. E eu, até falando disso, esse filme toca em política, religião e ecologia, né? Eu acho que é importante. Porque o tempo todo, desde o primeiro, né? Tá faltando água. Então, fica ainda. Se ainda as pessoas morrem, você suga a água do corpo delas. Isso eu acho bizarramente magnífico.
A cena da Lady Jessica vomitando, somos todos nós vomitando.
Nossa, desculpa. É que a gente não falou de uma das personagens femininas mais legais, que é a bebê Alia.
É verdade.
Cara.
Atuação de milhões.
Essa é mais uma adaptação do Villeneuve aqui, trazendo fatos que ninguém se importa sobre o livro. Mas no, na versão do livro, ela nasce, tá? Tipo, tem saltos temporais, então ela nasce. Uhum. E, inclusive, pode. Uma diferença muito, muito grande, mas que acontece nesse livro, então não é spoiler, né?
Não.
Ela que mata o barão, a criança, a bebê Alia, criança de, sei lá, 5 anos, ela que mata o barão no livro.
Nossa, ela que é escolhida, então, pra fazer isso com...
E é isso que acontece no filme do David Lynch também. Tem uma criança atuando.
Eu acho maravilhoso toda aquela conversa. O que acontece, né, caso alguém tenha ficado confuso no momento que a Lady Jessica bebe o xixi e recebe o conhecimento de todas as bruxas.
Urinoterapia.
Isso... Não repita isso em casa.
Não repita isso em casa, porque isso acaba acordando o feto, que é a bebê Alia. Alia, não sei. Enfim. É a bebê Anya Taylor-Joy.
Ela passa a ficar senciente no momento.
Ela fica consciente e ela também recebe todo esse conhecimento, sendo um bebê.
Um feto.
E é por isso que ela fica conversando com a mãe dela durante o filme. E
a gente super acha que a mãe tá louca, né? Tipo, tá conversando e tal, porque a gente só tem a perspectiva dela.
Exato.
A gente só tem a perspectiva do Paul sobre ela. E do momento que o Paul faz isso, é tipo, caralho, ela não está totalmente doida das ideias. Eles realmente estão falando com o feto. O Gabriel tá descobrindo isso agora, pelo jeito.
Eu tô chocado com outra coisa. Anya Taylor-Joy é a menina. E ela também é curiosa. E Furiosa é do universo de Mad Max, que se passa no mundo pós-apocalíptico no meio da areia.
Sim.
Ou seja, e é careca.
De Duna.
Dois grandes filmes do ano são Anya Taylor-Joy no deserto.
Na areia. Aproveitou, já tava no set ali, gravou.
E aproveitando, o Duna 2 ele foi gravado em locais como Jordânia, Abu Dhabi, também na Califórnia, nos Estados Unidos, Hungria e Namíbia. Então é um filme internacional mesmo.
A Hungria, que é governada por um ditador, um presidente ditador, certeza que as cenas dos Harnock foram ali.
Uhum.
Certeza. Que é o único lugar que tipo, você pode pensar em uma Europa que tem no filme. Aí se eu tiver errado, foda-se, eu quero estar certo.
Não, agora tá certo. Tal qual o beijo, né, que foi... A gente já definiu que foi...
O beijo do ano.
O beijo do ano.
Gente, tem muita coisa a falar desse filme, a gente pode ficar aqui horas, e eu ficaria horas. Mas eu queria falar também da questão técnica, porque Duna 1 foi a melhor experiência que eu tive no cinema até hoje. Não foi o melhor filme que eu vi no cinema, mas considerando a experiência cinematográfica, foi melhor. Até eu ver Duna 2.
Você ficou Godzilla versus Kong de novo.
Isso aí é, a gente tá falando de filmes normais, não tá falando de lendas.
É.
Lendas a gente fala dele em outro momento. Mas...
Eu concordo com o Yuri.
Mas assim, a experiência de você ver Duna 2 no cinema, cara, eu vi duas vezes. Eu fiz a segunda vez no sábado. Ai, como eu amo não pagar ingresso. Senão eu em cinema, meu dinheiro. Mas, cara, assim, foi muito bom ver de novo, né, pra perceber coisas que eu não havia percebido antes. E eu raramente vejo filmes duas vezes, porque eu acabo pegando as principais partes do Duna. Acho que vou ter que ter uma terceira vez pra conseguir entender tudo, enfim. Cara, como você se sente dentro do filme a todo momento, como aquela trilha sonora, filha de uma puta, não deixa você sair, como a imagem, ela é. Os extremos dela sempre parecem infinito pra você estar dentro do filme. Mano, vê isso naquela sala 4DX, né? Que são. Que possui também as laterais, deve ser um absurdo, cara.
Nossa, sonho.
E aí você pega em outras questões técnicas também, que não. Né, os designs de produção, etc e tal, todas as categorias de premiação que a gente pode falar. Bicho.
Tudo técnico desse filme é muito incrível. Assim, eu falo que é perfeição, mas se não for perfeição, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Mas assim, é tudo muito incrível. O peso das coisas, eu acho que desde o primeiro Duna, como você falou, tipo, é uma experiência única, assim, você vê engenharia, você vê as coisas acontecendo como se fossem reais mesmo. E ao mesmo tempo, eu gosto muito quando a gente tem essa sensação de que as coisas existem.
O
todo aspecto, por exemplo, tem a cena que eles derrubam um helicóptero ali no meio do deserto.
Nossa, é incrível essa cena.
É uma cena assim, se você for parar pra pensar, é uma cena teoricamente simples, né? Que é eles estão numa cena de conflito e eles jogam um míssil no helicóptero. E, cara, aquela cena é...
E vem a trilha sonora junto da árabe, berrando.
E você tem eles, por exemplo, eles lançam um míssil, eles correm e você, tipo assim, explodiu. Você vê o helicóptero explodindo.
Explodindo de verdade. Esse é o destaque aqui, não é brincadeira, não.
Sim.
Eles destruíram helicópteros reais naquelas cenas. E eles correndo do míssil mesmo.
Uhum. Quando eu for rico, haverá sinais. Eu terei comprado meu pilocóptero ali, sei lá o nome daquilo. O top-tóptero.
Uhum. Helicóptero
de Belo lá.
O trabalho pra treinar aqueles vermes lá, pra fazer tudo que eles fizeram nesse filme também, é outro destaque.
Sim.
Aliás, pra quem não sabe, são os mesmos vermes de Vermes Malditos, são os mesmos atores.
Nossa, pior que o verme é igualzinho, né?
Vamos comentar sobre o verminho, que aquela cena me pegou muito desprevenida.
É um maltrato animal, né? Luísa Mel.
Sim. Mas outra cena também, que pra mim é muito, eu tava esperando demais pra mim, e tem um vídeo incrível pra quem entende inglês, porque não tem legenda em português, do Denis Villeneuve contando como ele chegou na cena que o Paul monta a minhoca.
Mano, a gente tem que dar destaque pra todo esse tempo.
E ele conta que aquilo lá, assim, a maioria daquela... Não, tirando... A maioria é prático mesmo. Eles construíram, ele fala que eles construíram uma placa gigante que fazia assim. E aí eles construíram um pedaço da minhoca. E eles construíram também um aqui que fazia assim, para quando ele tá caindo no meio da areia. E a areia é de verdade, eles mataram um dublê fazendo aquilo.
Não duvido.
Então é muito impressionante. E também uma grande parte ali das dunas, eles gravaram na duna de verdade. Eles só complementaram o cenário assim com um efeito
especial.
Mas é muito legal ver.
Então, resumindo, é um touro mecânico gigante.
É um touro mecânico gigante. O Denis Villeneuve, ele é um cara assim. Eu vi pessoas reclamando. Eu não vou citar nomes aqui, que eu não quero ser xingada. Porque ele gosta até demais de Duna e isso torna o filme chato, mas pra mim é o contrário.
Gente.
A reverência que ele tem pra mim.
Duna tinha de tudo pra ser um filme chato. Tinha de tudo. Sim. Se fosse um diretor ruim, um roteiro ruim, ia ser um filme insuportável, é o oposto.
Longe do David Lynch ser um diretor ruim, né? Mas, por exemplo, eu particularmente, eu vi o Duna de 84 primeiro do que eu vi esses dois. E eu não li os livros como vocês. Eu particularmente gosto mais do filme de 84. Eu ainda continuo gostando mais do filme de 84. Por mais que ele tenha diversos problemas, eu acho que foi o que me apresentou todo esse conceito.
Yuri, fala alguma coisa pra quebrar isso, por favor.
Eu ia falar tudo.
Yuri, salve meu relacionamento.
Eu ia falar do Denis Villeneuve mais uma vez, que ele é genial, porque é uma cena que você citou, Gabi, que é apenas, não é apenas, mas assim, ele aprendendo a montar, né, no mundo dos vermes, se torna importante demais para a própria história, que é mais uma vez ele se provando, e assim, não que ele queria, depois a gente vê que talvez ele queira, mas falando que ele é fodão, ele tem uma questão divina ali, né, ele é o escolhido. Então, mais uma vez, uma coisa que era para ser um aprendizado vira uma coisa muito maior para a história. Isso é muito bom.
E ele precisava montar na maior verme que tinha, segundo
eu ia falar, exatamente, né? Todo mundo, o próprio Stilgar fala assim, tá, mas também não precisa ficar se exibindo e tal, né? E aí chega o maior verme dos últimos, das
o
décadas.
Mais uma vez esse daqui, né? O Javier Bardem, muito bem nessa cena. Quando ele chama o verme, ele... Ih, não precisa, não precisava ser...
É muito bom.
Mas eu queria achar problemas também, porque, mano... Cena dele montando, explicada. Agora eu preciso saber como eles desembarcam do Expressão Vermão da Areia. Eles se jogam do lado.
Eu acho que eles
só.
Se jogam. Essa
acho
minha
que
teoria.
Se joga.
Não, mas o bicho, ele tem assim 40 e poucos metros de diâmetro. Se ele se jogar, ele vai ser esmagado.
Não, minha teoria particular é que quando o verme tá voltando pra debaixo da areia, ele aproveita pra se jogar.
Pra mim é a mesma teoria. É tipo quando a gente pega, pra quem é de São Paulo, pega ali a estação, acho que Consolação, que você pega a esteira rolante, assim.
Isso.
É a mesma coisa. Quando,
é, quando ele tá assim, tem a duna, ele passa embaixo da duna, eles pulam e montam. Então, pra sair é o oposto. Ele tá passando na duna, ele pula na duna. Seria tipo pode isso do desembarque.
Pode ser também.
Eu acho que faz mais sentido que se ele afundar junto, ele vai... É, mas aí vem o grande problema. Como eles fazem pra embarcar e desembarcar em grupo? Aí não tem explicação.
Aí é metrô. Bem adestrado.
Aí é liberdade poética.
Peraí, cortou um pouco. Como faz pra desembarcar como?
Em grupo.
Ah, em grupo?
É. Isso aí tem que ser mostrado no terceiro filme. Se eles dão um jeito de fazer o bicho ficar parado.
Fala assim,
como é que faz?
Clayton, espera o pessoal subir.
É. Fabinho, calma aí.
Biologicamente, se a gente for pensar, o verme não deve ficar em movimento o tempo todo, né?
Tá, mas como eles fazem pra chamar? Porque pra desmontarem, ele vem com tudo. Ele não para. Vem,
mas, assim, ele vem com tudo. Mas depois que ele vê que, tipo, não tem nada, o verme vai... Ô, porra, foi enganado, sabe? Porque ele não tá sentindo eles nas costas. Ele não vê, não tem... Não,
tudo bem, ele foi enganado. Mas ele vai fazer o quê? Pá, aqui. Até ter um novo estímulo.
A gente precisa chamar um biólogo pro furo pra entender o conceito das minhocas. Como é que
eu já vi, vou fazer o chatão aqui em ciência. Ela seria impossível em qualquer tipo de planeta. Então, assim... Já não vou nem querer dar esse espaço pro biólogo, que é pra não acabar ainda mais com o nosso sonho.
Então você está me dizendo que isso não foi baseado em fatos, é isso?
Não. A minhoca que tem na sua cebolinha aí no quintal, ela não pode fazer isso.
Ela não fica parada?
Não. Ela deve ficar parada, mas tipo...
Então, esse que é o ponto. O meu biólogo vai perguntar, chega pra um biólogo e fala...
Ele vai ficar parado lá embaixo. Parada. Vai ficar pra que ele vai ficar na superfície se ele só sobe pra comer? É tipo um golfinho. Você viu um golfinho ficar parado no topo da água?
Se eu fosse uma minhoca, eu não ficaria. Se eu fosse uma minhoca, eu não ficaria na superfície pra ver ninguém.
Não, minhoca social ainda, bicho.
Eu já associei completamente.
Só queria achar um problema, não todos.
Pronto, achamos o corte.
Vamos voltar um pouquinho pro Plout. Eu citei, mas passou despercebido, né? Que a grande revelação é que ele é um Harnokin também.
Ele é. A Jessica é uma, né?
E ela não sabia também.
Não. Cara, isso passa muito despercebido no filme. Eu não sei se é um defeito. É uma escolha.
É uma escolha.
Não me incomoda, na verdade. Que o pessoal que é mais purista pode ficar incomodado. Mas realmente, né? Eles até se chamam de primo na luta de faca. Uhum. Rola ali uma tensão sexual, mas ele só joga assim, né? Tipo, inclusive, sua mãe, ela é filha do barão, e tipo, não, passa.
Acho que ele nem joga isso, ele mata o vô falando, e aí vô, você vai morrer que nem um animal? E depois ele chama de primo, e ponto, sabe? É tipo, pouco importa pra eles se eles são Harnokin, eles não são Harnokin de coração, só de ascendência.
E esse plot, assim, é tão... Né? Ele fica tão sumido porque tem tanta coisa acontecendo mais importante que foda-se se eles são primos, né? E eles levam isso também na questão de toda a história. Tipo, e aí, primo? Tipo, só...
Mas eu acho que
um high five, assim,
é mais uma coisa que mostra como as Bene Gesserit estão ali maquinando tudo, né? Então, tanto...
E mostra que o Fade tem um descendente.
Exato.
Do mesmo jeito que a Jessica tinha um descendente do Harnokin.
E ele também é uma versão do Poe, que também foi moldado para ser esse líder também. Mais uma opção, se uma der errado, eles têm outras 5 cartas na manga.
E tem a questão da sua descendência foi negada pelas casas. A gente não sabe se tá falando dos Atreides, do Harnokin ou dos dois. Então acho que isso vai ter muita influência pro terceiro filme, o fato dele ser um Harnokin.
Não, veremos isso no próximo. Isso daqui realmente é só um gancho mesmo para o...
A Guerra Santa. É. E aí me leva uma dúvida também, que leve os ao paraíso quando o filme acaba. Ele fala, eles estão levando eles pro planeta natal dos Atreides, né? Que estão tudo entrando numa nave.
Não, leve-os ao paraíso, porque ele vai matar todo mundo com as ogivas.
Ah, pensei que ele ia pro planeta dos Atreides, que tem água lá.
Então ele vai ter que ir pra algum lugar, né?
Pra salvar,
pra sair das ogivas. Então, o paraíso seria uma referência às ogivas, eu não tinha pego isso.
Eu entendi dessa forma.
Mas não nunca acontece assim?
Não.
Mas graças a Deus, que aí não tem spoiler.
É.
Ah, então 3 vai ser totalmente
autoral.
Vai ser autoral o terceiro filme.
É, vamos ter que esperar mais uns 2 anos aí. Parece que o roteiro do Case está pronto já, mas o Dennis quer gravar um outro filme no meio, porque ele quer desintoxicar um pouco. E isso é muito bom para quem trabalha com roteiro e direção, porque você pode olhar depois para sua produção com outros olhos, achar defeitos, achar o que é desnecessário.
Então, o Dennis está com uns 3-4 projetos assim em andamento, né? Ele está com Cleópatra, que inclusive é com a Zendaya, yes.
E é Areia, yes.
É, ele já deve ter sido gravado, inclusive. Foi tipo na hora de descanso, ele já deve ter gravado. Sim.
Enquanto estavam montando a iluminação de Duna, ele chamou a Zendaya ali do lado.
Ele e vai aproveitava a mesma galera também, né? O pessoal, vocês já estão aqui já adorando alguma coisa, já faz isso aí também.
Alguém pega um gato aí e coloca no. Dá certo.
E, bom, Duna é tudo isso que a gente ouviu, é tudo isso que a gente vai ver, é tudo isso que eu vou ver de novo. Foda-se, obrigado por não pagar ingresso novamente. E alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque estamos dando 1 hora de episódio já e eu tenho almoço na casa do sogro agora. Alguém quer mais algum detalhe que a gente esqueceu, que precisa ser citado?
Eu só quero acrescentar que eu pago ingresso do cinema e mesmo assim eu quero ir assistir de novo.
Ah, vale a pena. A gente não vai ter esse ano a gente não vai ter um outro filme dessa magnitude de experiência cinematográfica.
Eu acho que não é nenhum exagero quando as pessoas comparam com O Senhor dos Anéis. Eu acho que daqui a 20 anos a gente vai olhar e falar, é mesmo.
É por aí mesmo. Por aí mesmo. Inclusive, O Senhor dos Anéis rapou os Oscars e premiações. Eu tenho certeza que esse filme aqui vai vencer tudo não, também.
Bom ponto, né? Que esse ano foi o ano de Oppenheimer, que foi só um grande aquecimento para passada de bastão de Nolan para Denis Villeneuve.
Sim, eu inclusive eu vou até falar aqui para a gente finalizar, só para o povo ter noção, o que, que esse filme vai ser indicado, né? Ganhar é outra história, a gente sabe, esse filme, todos os filmes da temporada passada deram sorte que esse filme foi adiado, porque ele também ia dar uma mesclada, mas cara, ele vai concorrer a melhor filme, vai concorrer a melhor direção, vai concorrer a melhor ator com o Timothy, vai concorrer a melhor atriz, eu não sei, porque eu não sei se a...
Melhor coadjuvante também.
Sim, eu ia chegar aí, porque eu não sei só atriz, porque eu não sei se a Rebecca Ferguson e a Zendaya vão entrar na campanha de ator atriz principal ou coadjuvante. Mas eu acho que as duas têm chance de estar em qualquer categoria. Ator coadjuvante vai estar com o Javier Bardem. Melhor roteiro adaptado, melhor...
Fotografia, certeza, Greg Fraser.
É, eu tô em ordem do que eu tô vendo aqui. Aí eu vi numa lista de documentários, aí chegou documentário, filme internacional, curta, né, que não tem. Melhor trilha sonora, melhor canção não, porque não tem, mas vai estar melhor som, vai estar melhor design de produção, vai estar melhor fotografia, melhor maquiagem e cabelo, provavelmente, vai estar melhor figurino, melhor edição vai vencer, melhor efeitos visuais vai concorrer, ou seja, vai concorrer em tudo que pode. Sim, teoricamente.
E lembrando que o primeiro ganhou 6 Oscars, ele ganhou tipo todos os principais prêmios técnicos, né?
Sim, e não venceu o principal porque é um filme um pouco mais difícil de engolir mesmo, pensando em público geral.
Sim.
E porque tava bom.
Só o que eu queria adicionar é que o Duna 2 chega no digital esse mês, né? Dia 14 de abril, chega através
da...
E chega também pro aluguel na Claro TV, né? Se não me engano. Então, pra quem não viu no cinema, pra quem não teve essa chance, pode ver aí na
tela. Logo mais. Sim. E, gente, estou sendo cobrado pra sair. É feriadão. Obrigado pela participação de todos vocês. Um beijo coletivo a todos e até a próxima. Alguém fala um comentário pra finalizar?